Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. 1896 pior do que na cidade, horrível foi a principio e o isolamento de Lenita na fazenda. A velha octogenaria, além de entrevada, era muito surda. O coronel Barbosa, pouco mais moço do que a mulher, sofria de reumatismo e, às vezes, passava dias e dias metido na cama. O Fio-Fio, o divorciado, estava caçando-o havia meses no Paranapanema. O trabalho da fazenda era dirigido por um administrador caboclo, homem afável, mas ignorantíssimo sobre tudo o que não dizia com a lavoura. Lenita comia quase sempre só na vastíssima varanda. Depois de almoçar ou de jantar ia conversar com o coronel, e fazia esforços incríveis para conseguir vir fazer-se ouvir da velha, resignada e risonha, ao amamorengo a mula a concha da orelha para apanhar as palavras. Tal entretenimento cansava a moça, e ela recolhia-se logo aos seus comodos para ler, para procurar distrair-se. Tomava um livro, deixava, tomava outro, deixava, era impossível a leitura. Apertava-lhe, constringia-lhe o ânimo à lembrança do pai, e tudo lhe o fazia lembrar. Uma passagem marcada a unha em um livro, uma folha dobrada em outro. Saía de novo conversar, tornava a sair, era um inferno. A mulher do administrador, carinhosa já por indole, recebera do patrão recomendações especiais a respeito de Lenita. A todo momento eram copos de leite quente, copos de garafepa, da doces frutas. Lenita ora recusava, ora aceitava uma ou outra coisa, indiferentemente, só por comprazer a aba da mulher. O coronel Barbosa dera a Lenita uma sala independente, um quarto amplo com duas janelas, e uma alcova pusera-lhe as ordens, para seu serviço especial, uma mulatinha esperta, de alta truntufa e forte deslavada, e também um molecote acaboclado, risonho de dentes muito brancos. Lenita, por vezes, passava horas e horas à janela, contemplando as dependências as da fazenda. Estava esta meia encosta de um outeiro, a cuja fralda corria um ribeirão. Em frente estendia-se o grande pasto. A monotonia de verdura rara era a quebrada acli e ali pelo sombrio da folhagem basta de alguns paus d'alho, deixados propositalmente para a sombra, e pelo amarelo sujo das reboleiras de sapé. Ao fundo de um lado, em corte brusco, a mata virgem, escura, acentuada, maciça quasi, confundia um sótão mil cores diversíssimas, de outro, em colinas suaves, o verde claro alegre e uniforme dos canaviais agitados sempre pelo vento, mais além, os cafezais alinhados, regulares contínuos, como um tapete crespo, verde e negro, estendido pelo dorso da morraria. Em um ou outro ponto a terra rocha de pedra de ferro desnudada punha uma nota estridula de vermelho escuro, de sangue coagulado. E sobre tudo isso azul, diafano, puro, cetinoso recurvava-se o sar em uma festa de luz branca, vivificante e mordente. Quando se embruscava o tempo a paisagem mudava, o céu pardacento, carregado de nuvens plúmbias, como que se abaixava, como que queria afogar a terra. O revestimento verde perdia o brilho, empanava-se, amortecia em um desfalecimento úmido. Lenita deu em sair, em passear pelas cercanias, ora a pé, acompanhada pela mulata, ora a cavalo, seguida pelo rapazinho. Mas o exercício, a pureza do ar, a liberdade do viver da roça, nada lhe aproveitou. Uma languidez crescente, um esgotamento de forças, uma prostração quasi apoletaia se acoderando de todo o seu ser. Não lia, o piano conservava-se mudo. Com a morte do pai parecia ter-se lhe transformado a natureza. Já não era forte, já não era viril como em outros tempos. Tinha medo de ficar só, tinha terrores súbitos. Ia para o quarto da invada, recostava-se em uma cadeira preguiçosa, e aí se deixava ficar quieta horas e horas, mal respondendo às perguntas solicitas do coronel. Quando voltava para os seus aposentos, tomada em caminho por um pavor inexplicável, agarrava-se trêmula à mulata. Não podia comer, tinha um fastio desolador, cortado por desejos violentos de coisas salgadas, de coisas extravagantes. Sobrevieram-lhe salivações constantes, vomitos biliosos quase incoercíveis. Uma manhã não se pôde levantar. Acudiram apressados o coronel e a mulher do administrador, abeiraram-se do leito, instando com a enferma para que tomasse um chá de erva cidreira, um remédio qualquer caseiro, enquanto não vinha o médico que se tinha mandado chamar a toda a pressa. Quando este chegou estava Lenita abate de cima, emaciada, olhos afundados em uma aureola cor de bis, comprimia o peito, estertorava sufocada. Uma combola subia-lhe do estômago, chegava-lhe à garganta. Estrangulava. No alto da cabeça, um pouco para a esquerda, tinha uma dor circunscripta, Ficha lasnante atroz. Era como se um prego aí estivesse cravado. O sistema nervoso se ausestava e tá de cima. O mais ligeiro ruído, o jogo de luz produzido pelo abrir da porta, arrancava-lhe gritos. O doutor Guimarães, médico já velho, de fisionomia inteligente e bondosa, aproximou-se da cama, examinou a enferma detidamente em cio, sem tomar-lhe o pulso, sem incomodá-la na mínima coisa, baixando-se muito, com as mãos cruzadas nas costas, para ouvir-lhe a respiração, para escutar-lhe os gemidos, para atentar-lhe nas suas contrações da face. Quando começou-se o coronel, perguntou. Doente tem ela estado desde que aqui chegou, mas assim ruim, é só hoje. Fordame, gritou de repente Lenita e revolvendo-se, escocinhando. Dilacerava a camisa com as ambas, arranhava o peito. Um rubor súbito, vivíssimo, coloria-lhe o rosto, brilhavam-lhe os olhos de modo zolito. Sei o que isto é, disse o médico. Tenho pela frente o conhecido velho. Não me dá cuidado. Volto já. E saiu. Poucos minutos depois reapareceu, trazendo uma seringuinha de pravás. Dê-me o braço, minha senhora, ou fazer-lhe uma injeção, e verá como daqui a pouco nada mais há de sentir. Lenita estendeu a custo o braço nu, e o doutor, tomando-o, pôs-se a beliscá-lo morosamente, demoradamente, em um lugar, só na altura do bíceps. Depois, segurando a parte malachada entre o dedo índice e o polegar da mão esquerda, com a direita fez penetrar por baixo da pele a agulha do instrumento e, calcando no cabo do pistão, injetou todo do conteúdo do tubo de vidro. Lenita, apesar do seu estado de irritabilidade nervosa, nem pareceu sentir. O efeito foi pronto. Dentro de pouco tempo as faces descoraram, cessaram as crispações nervosas dos membros, cerraram-se os olhos e um suspiro de alívio entumeceu-lhe o peito. Adormeceu. Deixemo-lo assim, disse o médico. Deixemo-lo a dormir, com acordar a estar água. Todavia vou receitar. Não dispenso para estes casos o meu brumoreto de potássio. E saíram nos bicos dos pés. Junto de Lenita ficou a mulher do administrador,